Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje tem o prazer de conversar com a bióloga, gestora ambiental, Juliana Feres, que também é criadora de abelhas sem ferrão, e vai falar um pouquinho sobre esse tema. O ouvinte que acompanha o nosso programa percebe que estamos fazendo aí realmente uma série intercalada, algumas na sequência, sobre essa situação muito preocupante, que é o desaparecimento, né? Seja das abelhas nativas, né? E mesmo das abelhas africanizadas. Mas, Juliana, comece falando um pouquinho. Você que é filha aqui da nossa querida Filô, de Ribeirão Preto. Fale um pouquinho sobre a sua formação.
Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Juliana Feres, fiz biologia aqui na USP em Ribeirão Preto, fiz mestrado e doutorado aqui também, trabalhei com conservação de florestas, especificamente com polinização, então trabalhava com a manutenção, né, da conservação genética de florestas aqui, né, durante 10 anos.
Aqui no projeto da floresta da USP, que
isso,
você trabalhou?
Isso, trabalhei aqui junto com o Banco de Germoplasma, mas trabalhei com outros fragmentos florestais também, aqui no Departamento de Genética.
E aí, como é que você foi parar na questão das abelhas sem ferrão?
No final do meu doutorado, eu tive meu primeiro filho e tive, né, como muitas acadêmicas, né, como muitas cientistas no Brasil, dificuldade de conciliar a vida acadêmica, né, a pesquisa e a maternidade, né. Tive um pós-parto muito difícil, tinha um filho que não dormia, então não conseguia mais produzir. Na época, a gente tinha ainda dificuldades com licença maternidade, então terminei o meu doutorado com bastante dificuldade. E me afastei durante um período.
Vamos aproveitar que você está no estúdio aqui, abusar um pouco da sua experiência.
Claro.
Quer dizer, essa experiência de mãe que não é incomum.
Não.
Né? Quer dizer, aonde você acha que precisaríamos de política, digamos, para as pós-graduandas, né? Mães, futuras mamães, né?
Basicamente, a gente precisa de tempo. Nosso tempo fica muito restrito. E a gente precisa de uma licença maternidade, né? Que agora eu sei que, né, tem caminhado, né, nesse sentido para melhorar. E basicamente de flexibilidade. A gente acha que a vida acadêmica ela é muito flexível, né, que as pessoas têm tempo, mas é muito difícil. Isso não é uma verdade. A gente leva muito trabalho para casa, então a gente não consegue se dedicar 100% à pesquisa nem à maternidade. E isso gera bastante conflito.
Infelizmente, né, Juliana, cada vez mais os mestrandos e doutorandos, eles quase que entram numa linha de montagem, né? Então,
isso.
Ela é parte, muitas vezes, de um projeto maior, que de um lado eu acho que é interessante, mas de outro isso também cria amarrações, como
isso.
Você disse, né?
E assim, a maternidade, embora ela restrinja muito o nosso tempo, né, a nossa disponibilidade para viagens, muitas vezes, mas ela traz muita criatividade, né? A gente se desdobra e a gente se recria depois da maternidade. Então, é muito bonito se a gente conseguir conciliar a ciência com isso. Só que a gente precisa de mais tempo. E tempo, né, hoje em dia, na academia, é muito pouco. Então, fica aquela cobrança por uma produção. A gente quer produzir com qualidade, só que a gente não consegue fazer isso rapidamente.
É o terror do tempo. Mas não vamos falar agora das agruras das pós-graduandas, que mereceriam um programa especial.
Verdade.
Mas vamos falar sobre as abelhas sem ferrão. Fala um pouquinho da variedade, a gente já discutiu um pouquinho, mas acho que vale a pena, né? E principalmente
isso.
Do seu papel, né?
Isso.
Que as pessoas tendem a achar que são moscas, né?
Exatamente. Então, depois desse afastamento da vida acadêmica, né, a gente sempre volta um pouco às raízes, né? E a minha raiz, ela é a agricultura familiar, né? Meus avós eram agricultores, meus pais tinham envolvimento com a terra. Então, eu voltei com o meu filho, né, para perto da minha família e voltei a trabalhar no sítio, né?
Em que região?
Em Getulina, na região de Marília, estado de São Paulo. E, E por mais que eu tenha passado 10 anos trabalhando com polinização aqui, eu sabia da importância das abelhas, eu calculava essa importância, né? Eu dava números para essa importância, mas foram 10 anos sem nunca ter aberto uma colmeia de abelhas sem ferrão. Dentro do departamento, que é muito famoso pela criação, né? Pelo estudo de abelhas sem ferrão. Mas foi a maternidade que me trouxe isso. Esse meu filho sofria frequentemente com gripe, resfriado, amidalite, e já estava sendo conduzido para uma cirurgia, né, para tirar as amígdalas. E aí, como eu estava afastada da vida acadêmica, mas eu serei sempre uma cientista. Então, eu comecei a procurar em bases teóricas, científicas, alguns produtos naturais em que eu podia fazer uso nele. E encontrei o mel de Jataí. Só que não tinha quem produzisse, não lá na região. Então, comecei, né, a procurar, e por coincidência, meu avô tinha uma cabaça de mais de 50 anos, de uma jataizinha. Então, abri pela primeira vez aquele ninho e foi um encantamento impressionante. Né? O cheiro que ela tinha, a organização, o mel, né, que escorria naquela cabaça, foi incrível. Né? Foi um dia inesquecível. E, então, comecei a estudar essas abelhas, vi que o tempo todo eu atribuí números a essas abelhas, mas não conhecia. Então, passei a ser criadora, né? Descobri a maneira de adquirir esses enxames e comecei a sair daquele mundo nebuloso, né? De uma recém-doutora, mãe, desempregada. E comecei a pensar nos projetos, né? Que, como eu disse, a gente nunca deixa de ser acadêmico, né? Mesmo que a gente se afaste desse mundo. Então, por me identificar muito, né, como mulher, né, sem uma oportunidade de trabalho nessa época, comecei a desenvolver um projeto com as mulheres, né? Imaginei que se aquela atividade conseguiu me tirar de uma zona nebulosa, talvez ela fosse capaz de tirar muitas mulheres numa zona nebulosa. E comecei a amadurecer esse projeto, que hoje em dia recebe o nome de Eborá, que é levar esse conhecimento que antes estava muito restrito à universidade, né? É uma cultura que foi perdida no Brasil. Né, imaginar que a introdução das africanizadas afastou em muitas regiões a produção das abelhas sem ferrão, para a produção de mel mesmo, restringiu o conhecimento para a universidade. Então, comecei a escrever projetos, né, em que eu conseguiria levar esse conhecimento para mulheres. E aí comecei a escolher o público-alvo. Né? Então, onde elas estariam já minimamente organizadas para receber essa capacitação, para começar a trabalhar com as abelhas nativas, né? E eu sempre tive, né, trabalhos de extensão universitária com os assentamentos. Então, já tinha contato com muitas mulheres do assentamento aqui em Ribeirão Preto e levei a proposta para lá e foi muito bem recebida.
É uma combinação muito rica, né?
É uma combinação maravilhosa.
São áreas, né? A gente orientei alguns trabalhos de mestrado, doutorado, exatamente assentamentos. E uma das questões que aparece é exatamente a mudança que se dá na mulher assentada.
Exatamente.
Né? Porque muitas vezes era aquela mulher que morava na periferia, né? Que achava que assentamento era coisa de perigosa, né?
É
que o MST eram bandidos, uhum, né? Destruidores. E, de repente, essa pessoa, pelas próprias condições objetivas da vida, ela se vê, uhum, primeiro no acampamento, né? E aí, muitas vezes, como os maridos, os assentados, eles, que aí não são nem assentados, são acampados, né? Então, é uma mobilidade muito grande, né? Quer dizer, um dia está aqui, aí no outro dia vem uma ordem de despejo. Então, há uma sobrecarga muito grande, uhum, em cima da mulher. E aí, o que pelo menos os estudos que eu orientei mostram, é que, de fato, há uma mudança de visão de mundo dessas mulheres.
Muito.
Né? Elas deixam de ver o Estado como aquele que vai dar coisas e, na verdade, se vê enquanto cidadãs, né? Enquanto sujeito de direito.
Isso.
Eu acho isso um processo que é muito interessante.
E assim, naturalmente, elas são excluídas das atividades de capacitação. Porque como são as capacitações, né, que o próprio governo dá ou outras organizações não governamentais oferecem? Normalmente são fora do assentamento. Ou são períodos muito longos. E elas cuidam da casa, elas cuidam da lavoura, elas processam minimamente esse alimento para que ele seja vendido. Então, a gente começou em conversa com elas, delimitar um projeto que fosse para elas, Né? Então, precisam o tempo, né, da capacitação tem que ser curto, tem que ser no horário em que os filhos estejam na escola, né, tem que ser espaçado ao longo do ano para elas assimilarem o conhecimento vagarosamente, né, para ir tirando dúvidas e assim por diante. Então, elas naturalmente são excluídas desse conhecimento, que tem muitas, a gente sabe que tem muitos projetos que tentam levar, né, esse conhecimento para lá, mas elas começam com muito interesse, mas ao longo do processo elas não conseguem se permanecer. Então, a gente sempre abre a conversa para que elas escolham o dia, o tempo que vai ser feito, e eu adequo todo a conversa, o cronograma e a própria maneira como a gente conversa com elas, para que elas consigam assimilar o máximo possível desse conhecimento, que é um conhecimento científico e cultural. E a gente percebe que a faixa etária é muito variável, né? A gente tem meninas, né, ainda que não têm 18 anos, e tem idosas, né, pessoas que querem ainda conhecer, aprender, trabalhar com a biodiversidade.
E que já trazem, né, um conhecimento da vida.
Exatamente.
Né?
Então, e esse é um produto que tem tido uma aceitação de mercado muito alta. Então, a gente leva uma esperança para elas de melhoria também, né? Então, a gente introduzindo a abelha para elas têm uma melhoria da polinização e, por isso, a gente espera que tenha uma produtividade maior das coisas que elas já plantam, né? E, além disso, elas conseguem manejar os subprodutos. Então, hoje em dia, a gente tem trabalhado com produtos à base de cera de abelha sem ferrão, de própolis de abelha sem ferrão e o mel, que tem um valor de mercado elevado atual.
Me conta um pouquinho, assim, da estrutura, né? Quer dizer, na verdade é um curso, mas e as abelhas, né? Quer dizer, me lembra um pouco o Brasil, acho que você não tinha nascido, tinha o famoso Instituto Universal Brasileiro, que você fazia cursos à distância,
imagina,
de montar rádio, o cara virava um radialista, um consertador, né, de rádio. E uma das características do curso era essa, que a pessoa ia recebendo, né?
Assim,
quando o diploma era montar um rádio. Então, eu fico pensando um pouco, quer dizer, se a estrutura é um pouco essa, claro que é um curso presencial que é fundamental, mas
sim,
como é que é o processo? Quer dizer, porque, embora a abelha sem ferrão ela seja, digamos, muito mais simples, né, do ponto de vista do que a abelha africanizada, mas, quer dizer, você precisa de um mínimo de equipamentos.
Sim.
Então, isso que eu queria que você contasse um pouco. Como é que o curso se estrutura? Onde começou o projeto?
Sim. O projeto começou aqui em Ribeirão Preto mesmo, no assentamento Mário Lago, com as mulheres, né, que já são organizadas lá, cooperativas Mãos na Terra. E esse tem sido uma lacuna, na verdade, porque a Eborá hoje em dia revende mel de abelha sem ferrão, principalmente produzido por outras mulheres que no Brasil já produziam há mais anos. A gente ainda tem um fornecedor homem, mas a gente pretende só vender mel de outras mulheres. A gente ainda não conseguiu chegar lá, mas vai. Quando eu comecei a submeter os projetos para capacitar essas mulheres, para pôr essa ideia em prática, a gente começou a ter as negativas, né?
Explica um pouco, quer dizer, o que é submeter um projeto? Como é que funciona, né, o mecanismo?
A gente escolhe, abrem editais, tanto do governo quanto editais particulares, algumas instituições financeiras abrem editais em que a gente pode submeter a nossa ideia para que ela receba o dinheiro suficiente para ser executada. O problema é que essa ideia é cara.
Por que é cara?
A capacitação em si não é cara, né? Eu me disponho a vir a baixos valores até, né? É um projeto de vida, né? Não é só um projeto empresarial, né? É um projeto de vida. O problema é que essa estruturação é cara. Então, eu tenho dado a formação, ensinado elas a obterem os enxames naturalmente, mas ainda assim existe uma demanda de enxames. Então, a gente precisaria adquirir esses enxames de meliponários, né, que são os locais que produzem enxames autorizados, e introduzir nessas áreas. E isso é caro.
E aí eu acho que a gente entra com a outra pegada, né, do projeto e tema do programa, que é o porquê o desaparecimento desses enxames.
Exatamente.
Porque isso antes era uma coisa bastante disseminada.
Comum, né? A gente vê as pessoas Quando eu levo, faço feiras e dou degustação de mel, as pessoas falam, ai, nossa, tinha tanta jataí lá em casa, agora não tem mais. Então, a gente tem um conjunto de fatores que tem levado ao desaparecimento dessas abelhas, né? Em primeiro lugar, a perda florestal, né, que é o ambiente natural onde essas abelhas vivem. Então, a gente tem, hoje em dia, um problema até por oco de árvore, né? Essas abelhas, elas fazem ninhos dentro de oco, né, já pré-existente, às vezes em cupins, às vezes no solo, mas majoritariamente em oco de árvore, e a gente não tem mais esse oco de árvore, né? Num segundo momento, o problema com agrotóxico, né, que aqui no Brasil já não é novidade que tem sido abusivo, né? Então, essa aplicação aérea de agrotóxico muitas vezes deriva para as pequenas áreas remanescentes. Então, o que a gente tem? Pouco espaço, pouca comida para essas abelhas e ainda o veneno causando uma mortandade. Então, é um conjunto de fatores muito preocupante.
E aí, digamos o seguinte, pelo que eu estou entendendo, então, o gargalo do processo é exatamente a existência desses ninhos.
É, existe esse gargalo e existe um pouco a questão do pasto meliponícola, né? O projeto prevê uma implantação de um sistema agroflorestal que forneça alimento para essas abelhas, né? Tanto o pólen quanto o néctar e a resina também para elas. E essa implantação também é cara. Né? Então, o projeto é caro em si.
Ele é um pacote completo.
Exatamente.
Quer dizer, ele envolve o curso, ele envolve, né, a captura, né, não sei se é essa expressão correta, dos ninhos, uhum, né, ou a compra, né, de meliponários especializados. E também, digamos, um pacote de recuperação de área florestal.
Exatamente.
Que, no caso, o fato de ser assentamento, eu acho que é um fator positivo,
isso,
que a gente sabe que é um
Eles
dos poucos locais no Brasil que tem havido um investimento forte, né?
Exatamente, já tem tido. E ainda, um último passo, que a gente até retirou dos projetos para tentar baratear, para a gente conseguir uma primeira aprovação, que é o processamento. O Brasil ainda tem uma carência legislativa para lidar com subprodutos de abelha sem ferrão. Então, existem poucas pessoas autorizadas a comercializar legalmente os subprodutos dela. Então, a gente acabou removendo isso dos projetos, porque a gente pensou, então vamos cuidar do alimento, ensinar, introduzir, para depois começar a processar, né? Então, e aí a gente tem esbarrado nesse valor elevado. Então, a gente tem tido muito elogio, né? A gente passa por todo o processo seletivo, as pessoas se encantam, elas conhecem, elas querem, mas a gente é barrado nos valores. Então, o que a gente fez? A gente começou a comercializar um pouco desse mel que eu produzo, um pouco de outras mulheres, e uma parte desse mel que a gente, do lucro, eu tenho bancado a capacitação. Então, eu custeio a capacitação. Então, aqui no assentamento em Ribeirão, a gente já começou, né? E elas querem muito, né? Elas pedem muito essa capacitação. Em São Carlos também, a gente já fez um primeiro encontro, embora esse primeiro encontro tenha sido financiado pelo evento lá de agroecologia. Mas os próximos encontros a gente vai conseguir custear com essa venda dos méis. Mas ainda assim é pouco, né? A gente precisa de um investimento mais alto justamente para organizar o plantio dessa área, desse pasto, a organização desses jardins, né? Assim, de qualquer maneira a gente possa nomear, e a introdução dos enxames, se eles não forem necessários, se for necessário, né, essa introdução.
Ah, vou te perguntar o seguinte, teu filho estava pequenininho, filho, né?
Estava
pequenininho, quantos anos já? E assim, é viável, quer dizer, porque eu acho que essa é uma discussão importante.
Sim.
Também, principalmente para as assentadas.
Sim.
Quer dizer, a meliponicultura,
isso?
É uma fonte razoável, assim, como obviamente parte de um processo de fontes de renda para os assentados?
O Francisco está com 6 anos agora, eu já tenho mais uma que tem 3 anos e meio, já conhecem bastante abelha, já consomem mel com frequência, o Francisco não removeu as amígdalas, hoje a gente já descobriu até outros meis com potenciais medicinais até mais alto do que o da jataí. Eu acredito ser viável, mas eu acredito que o caminho não seja fácil. Eu acho que num primeiro momento, a gente introduzir essas abelhas até para a nutrição delas, para uso local, para o serviço ambiental que elas vão oferecer ali, é grande. Mas a Eborá em si, como vendedora, revendedora de MEIs, tem a demanda. Então, se elas começassem a produzir agora, se elas me dissessem, ó, Ju, a gente está com 10 quilos de mel de jataí aqui, você quer? Sim, eu quero. Então, o mercado está expandindo. Eu acredito ser viável.
E 10 quilos de mel de jataí é trabalho de muita jataí,
é muita,
né,
jataí.
Juliana?
É, basicamente, um ninho de jataí produz aí, se uma área muito boa, 1,5 kg por ano de mel, né?
Mas o preço também de mercado é bem
é muito elevado.
Diferente.
Tem,
né,
variado aí, né, pelo que a gente tem visto, de R$100 a R$800 para o consumidor final, né? E a nossa ideia é que elas consigam fazer, que elas não precisem de atravessadores, né? Porque senão a gente estaria aí lidando uma economia que não é a economia que a gente acredita que precisa ser estimulada no Brasil.
E a abelha, o foco é a jataí mesmo?
Não, aqui em Ribeirão Preto a gente tem 3, né, principais que eu tenho tentado trabalhar ali com elas, que a gente está lutando para conseguir enxames, né? A jataí, a mandaguari ou a tubuna, né, que são duas espécies diferentes, mas de um mesmo grupo que chama Scapto trigona, que são umas pretinhas que enrolam no cabelo e que todo mundo acha que é arapuá e até despreza, né? São os ninhos mais depredados aí na área urbana. Né, eles queimam, as pessoas envenenam justamente porque elas são defensivas e enroscam no cabelo. Mas o mel é muito maravilhoso. E o serviço ambiental, o serviço ecológico que elas oferecem na polinização é precioso.
E tem porque eu mesmo já tive problemas com a arapuá, porque
sim,
ela é uma abelha bastante... Não tanto a questão da agressividade,
não,
mas ela corta às vezes,
sim,
árvores,
sim,
né? Ela tem uma...
Tem.
E é fácil de diferenciar, Juliana?
Não é fácil. O ninho, sim, porque a arapuá tem um ninho externo e essas outras duas têm um ninho interno.
Ah, não, acho que é uma grande diferença.
Exatamente.
Porque o ninho da arapuá é muito...
Enorme.
Parece um cupim,
exato,
assim, né, numa árvore.
Agora,
né,
vendo a abelha em si, é bem difícil, né?
Sim.
As pretinhas, todo mundo sofre um pouco para diferenciar. Mas dá, a gente vai trabalhando até pelo cheirinho, às vezes a gente consegue.
E a terceira
é a borá. Né, que é uma
que
abelha...
Que deu o nome a Eborá?
Exatamente, que significa rios de mel.
Ah.
Ela é uma abelha espetacular, com um mel incrivelmente medicinal, de um sabor maravilhoso. Eu trouxe para você experimentar. Ele é muito, muito especial mesmo, só que é uma abelha de difícil manejo. É um grande desafio. Então, a gente começa introduzindo as mais fáceis, as mais resistentes, mas eu espero que um dia elas consigam ser grandes produtoras de mel de borá. Mas é, assim, um sonho a longo prazo mesmo.
E eu não sei se você concorda, assim, quando a gente pesquisa um pouco os assentamentos, uma coisa que choca é que, assim, você tem um investimento significativo. Quer dizer, primeiro tem um investimento de luta, né?
Uhum.
Que às vezes é uma vida, as pessoas acham que os assentados... Ah, é um assentado, cara... Aquilo às vezes significa 15 anos debaixo de uma lona,
sim,
né?
Sim.
Uma luta, os filhos, né? Com dificuldade de escola, é despejo. Mas tudo bem, finalmente sai, né?
Sim.
O decreto, eventualmente, de desapropriação... Cria-se o assentamento,
sim,
coloca-se uma placa grande, né? Esse é um projeto de reforma agrária. O Estado de São Paulo, nos seus bons tempos, também já teve seus projetos próprios. Só que aí o assentado recebe algum recurso, né? Para, eventualmente, eu me lembro, acho que era R$15 mil para construir uma casa.
Exatamente.
Né? Um pouco de ajuda de custo. Mas, por exemplo, o assentamento nasce nu. É, quer dizer, você não tem uma área comum para uma escola, um posto de saúde.
Às vezes nem água, né?
Nem água, né? A água passa a ser, né? Geralmente é isso, é água e escola, né?
Exato.
São as primeiras demandas. E isso, quer dizer, porque um projeto como esse, por exemplo, do ponto de vista do custo de implantação de um assentamento, é,
sim,
nada.
Nada.
Né?
Uhum.
Mas, por outro lado, para viabilizar nesse formato, isso eu queria que você falasse também hoje, assim... A gente tem ouvido muito a dificuldade das organizações não governamentais, das entidades ambientalistas, na busca de financiamento por projetos dessa natureza.
Sim.
Por que está tão difícil, Juliana?
Olha, não... eu acho que assim, existe uma mistura, né, de coisas. Né? A gente tem uma conjuntura política que não tem sido favorável para esse tipo de projeto. E tem também questões econômicas em que o Brasil tem patinado aí e não tem sido foco para isso, né? A gente é um país que é essencialmente ruralista, então a gente tem uma organização que favorece a monocultura, né? As grandes produções. Então, valoriza pouco, né, essa cultura da agricultura familiar, né, a produção em pequena escala, a produção de orgânico. Mas eu acredito que esse caminho seja...
É o único.
Único, exatamente, essa é a palavra, né? Não tem mais como a gente se alimentar, né, com a monocultura, né? Cada vez mais a gente vai buscar alimento de qualidade, né, sem agrotóxico. Então, eu acho que esse conjunto, né, que mistura política, que mistura economia, que mistura um pouco dos valores de mercado ainda, não colaboram para que projetos assim sejam aprovados. Por isso, atualmente, a gente tem procurado editais no exterior, né? Porque é um projeto muito bem visto, assim, né? Porque a gente trabalha com polinização, a gente trabalha com agricultura familiar, com a capacitação de mulheres que naturalmente... Então, você imagina, né? Se existe uma segregação do conhecimento para a mulher no Brasil atualmente, a gente tem dados para isso, imagine para a mulher do campo, né? Quase não chega lá, né? A capacitação, esse empoderamento feminino, né? Quase não chega. Então, ele é um projeto que é muito bonito, né? Só que... Na hora de conseguir a liberação de verba, a gente enfrenta esse tipo de realidade nacional.
Bom, Juliana, ele é encantador, na verdade, eu diria. Só que o tempo aqui também, na rádio particularmente, ele voa. Então, a gente já chegou ao limite final, mas eu pediria, então, que você deixasse contatos, né? Sim. Quer dizer, nesse sentido, inclusive, se vocês têm parceiros Sim. nesse projeto, para que as pessoas que... Eu tenho certeza que qualquer pessoa que conhecer, né, Sim. que ouvir essa matéria, vai se apaixonar como a gente se apaixona. Não vai poder experimentar o mel como eu vou poder.
Sim.
Né?
Eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando, porque isso é muito importante. Né? A gente precisa que as pessoas principalmente conheçam, né, esse potencial brasileiro, que é muito grande e desconhecido. E agradecer realmente as pessoas que têm dado força. Então, aqui em Ribeirão, a gente tem a Pau Brasil, né? A Associação Cultural e Ecológica Pau Brasil, que abraçou o projeto. Há muitos anos eu sou envolvida com a Pau Brasil, conheço há muitos anos, né, o trabalho. Então, a gente tem submetido os projetos com ela. A Associação de Milho e Punicultores do Estado de São Paulo, que é a AmiSampa, também tem se colocado à disposição. A gente já tem ensaiado os projetos, então eles estão sempre com a gente, né? Apoiando essa iniciativa, porque eles têm o dado de que a maioria dos produtores de abelha sem ferrão são homens, né? Então, eles querem muito aumentar o número de mulheres participantes. Aqui, a Universidade de São Paulo, né, na figura do professor Spencer, né, ele sempre me incentivou muito, abraçou no início o projeto, né, que a gente acredita que não tenha pernas mesmo para tocar através da instituição, né? Então... e muitos parceiros, assim, né? Muitas pessoas colaborando lá em São Carlos, né? O pessoal da Ecovila Tibá tem ajudado, o pessoal da Feira Orgânica lá de São Carlos também tem procurado a gente, sempre apoiando as iniciativas. Então, assim, e fora tantas pessoas que já ajudaram em feiras, né? Que me levam, que buscam. O Ecoar é um projeto aqui em Ribeirão Preto também, né? De educação ambiental. Também ajuda a gente num projeto que chama Quintais Polinizadores, que também visa... levar abelhas para o ambiente urbano e isso gerar renda para os projetos. Então, são muitas pessoas, né? Todo mundo se encanta, porque você imagine que a gente tem assentamentos no Brasil todo, a gente tem mulher nesses assentamentos no Brasil todo e a gente tem uma infinidade de abelhas e de mel de muita qualidade para ser produzido. Então, acredito que a gente precisa desse piloto, a gente está patinando aqui em Ribeirão para conseguir, né, esse primeiro exemplo, né, espero que de grande sucesso, para incentivar outros lugares, né? E tem muitas pessoas interessadas, né? Eu falo, eu recebo sempre mensagens, né, no celular, via e-mail, de mulheres em assentamento que ficaram sabendo, e se a gente não pode ir para lá. É que a gente ainda não tem pernas ainda, mas vai ter.
Diga o contato, Juliana.
Isso. Vocês podem contactar via e-mail da Eborá, né? Então, é Eborá, Mel do Brasil, a Eborá é com H, meldobrasil@gmail.com, ou através do celular, né? Meu DDD é 14, que eu sou de Getulina, nunca mudei, 99907-8414.
Muito bem, o programa Ambiente ao Meio de hoje teve o prazer de conversar com Juliana Feres, que é bióloga, gestora ambiental e criadora de abelhas sem ferrão. Muito obrigado,
Muito
Juliana.
Muito obrigada.